Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda.
A voz do meu coração, desculpa a gargalhada, eu juro que até o final do programa eu conto porque eu tenho que contar daqui a pouco, né?
Conta a piada dele aí.
Não pode. Isso aí é. Tem contrato.
Meu Deus. Incorrigível, seu João Vicente.
Amores do meu coração, olha só, nós estamos aqui ressuscitando essa galera da ressaca da Páscoa. Comigo aqui, conforme vocês estão vendo, eu estou com os coelhinhos debatedores. Ele, nosso coelhinho encantado branco, uma coisa
vida
meio
louca.
Gelo. Que vida louca, cara.
Você me veio um vida louca.
João Vicente, João Vicente. Aí, ó, Obi-Wan. Obi-Wan, eu falei pra vocês que ia brotar o Obi-Wan. Nós estamos com ele aqui, olhos lacrimejados. Nosso coelhinho de olhos vermelhos, pelos branquinhos. Olhos vermelhos e pelos branquinhos foi bom.
Ah, fui eu?
Não é você. Olhos vermelhos e pelos branquinhos. Entendi. Olhos vermelhos
de choro. Você vai entrar num lugar que você não quer entrar.
Estou falando dele, Chico Francisco Bosco. Boa noite, meu professor, tudo bem?
Boa noite, Manuel. Você vai bem?
Eu vou bem. Vou sacanear você por causa do seu time, mas tudo bem. A gente vai tem a noite inteira para fazer isso. E o nosso querido Conde, que não é Drácula, nosso Condzilla. Quantas vezes você ouviu a piadinha Conde Drácula e Condzilla?
Visconde também.
Visconde, de Sabugose. Qual foi a variação do seu nome que mais usaram?
Kennedy. Kennedy eu acho legal. Esse
Kennedy. Kennedy? Por que Kennedy?
Não sei.
Entendi. Muito bem. Kennedy.
Conde, Kennedy.
Gostei. Vamos ver se a gente consegue emplacar na internet Kennedy. E nós temos também ele, o nosso convidado encantado de hoje, que veio para protagonizar o debate. Eu quero muita euforia para Luiz Miranda, senhoras e senhores.
Prazer, meninos.
Merece.
Com a sua barba, que na nossa chamada, ele inclusive se autodeclarou o velho do Rio.
O velho do Rio.
O jovem
exatamente.
Do Rio.
Exatamente.
É, pode ser.
Não
pode
é o menino.
Ser.
Não, mas a idade também faz super bem, né?
Pra quem?
Pra todos.
É.
Inclusive pra você.
É votado, você, mano.
Eu tô achando que você com tá um homem mais. Né, mais comportado, não tenho visto você.
Mais chan, né?
Tá mais. Né, coeso nos relacionamentos. Entendi. Aquela coisa de poliamor você já abandonou, não é?
É coisa de jovem, né, Luiz?
É, entendo, exato.
Não, quer dizer, não pra você.
Ah, claro.
Que é conhecido como o Boca Doce de Salvador.
Isso era em tempos antigos.
Tempos antigos,
não tá mais
né,
tão
cara?
Doce agora, não.
Meu pai do céu, gente, vocês imaginam o que vai ser isso aqui, porque a galera, o filtro ficou lá no camarim, gente. É, o Luiz, gente, ele tá aqui porque ele tá se preparando pra segunda temporada da série Encantados. Eu tô muito feliz porque a primeira temporada estreia agora, no dia 2 de maio, na Globo.
Isso.
Então você fica ligado porque você vai gostar muito de ver o Luiz na telona. Pois é, lá ele interpreta, gente, o Heraldo. Heraldo é o primeiro protagonista do Luiz na TV Globo. Meus parabéns, meu velho.
Uau, né?
Meus
Quanto
parabéns.
Tempo de televisão?
Vamos pra 18 por aí, né? Eu comecei lá em 2006, sob nova direção, né? Ingrid Guimarães, Luísa Perissé. Tem que dar uma puxada aí no HD, entendeu? É. Porque a memória já não funciona muito, não.
Então já não era sem tempo.
Não, né? Eu acho que é o seguinte, a jornada ela é muito construída, né? Principalmente, né, Manuel? A gente
e com muito tempo de Bahia também, né? Fazendo
muito tempo
teatro.
De Bahia, né? Muito tempo de São Paulo também, né? Eu começo minha trajetória basicamente em São Paulo, ali no... Um pouco ali na EAD, no Teatro da Vertigem. Meu primeiro espetáculo foi com o Luiz Melo, Cristiano Torlone, Tuca Andrada.
Porra, primeiro com o Cristiano Torlone já começou...
Ali, né? Ali, 2007, né? Por aí. 97!
97, eu tinha 17 anos, eu tava preocupado
Manuel,
com outras
você é um
coisas.
Menino, pô.
Total criança. Aí, aquela coisa, né? Já que ele agora tá fazendo o seu primeiro protagonista, a gente quer saber de você. O que significa assumir... protagonismo no trabalho, na vida. E esse, meus amores, será o nosso debate de hoje. A gente escolhe protagonizar a vida ou são os outros que nos dão esse lugar? Quando é que ser coadjuvante foi uma coisa dolorosa na sua vida? E quando é que ser coadjuvante foi um alívio? Porque isso acontece também, né? Você sabe. Pois é. Será que tava certa aquela ideia de Baruch de Spinoza que dizia que a liberdade consiste... Olha só que ideia maravilhosa. Será que a liberdade consiste em conhecer os cordéis que te manipulam? Será que isso é liberdade? Faz o seguinte, se liberta lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Faz isso pra gente. É, Luiz, eu queria saber de você o seguinte, quem é o Heraldo de Encantados e qual é a importância desse protagonismo na sua vida, obviamente, levando em consideração essa trajetória que você falou, e qual a importância disso também quando a gente fala de Brasil, porque você traduz também um pouco do que é o Brasil, né?
É, olha, eu acho que vem ali um pouco antes, eu acho isso, vem ali com o Lima Barreto.
Sim.
Né? O Lima Barreto foi um filme que eu protagonizei, um filme que foi pouco visto até, porque a gente, o filme foi lançado num momento de muita sombra no país, né? A gente estava vivendo um massacre cultural absurdo. Então, o filme ele passou ali meio despercebido, mas daqui a pouco ele chega no stream, dá para ver. Então, a construção de um protagonismo, do que você pode gerar como isso, ele pode ser até medido com importância de papel, mas não como importância de carreira.
Sim.
Porque eu acho que o protagonismo é toda vez que você assume um lugar de posição para falar de determinados assuntos.
Claro.
Seja de política, seja de humor, que eu já venho ali no Terça Insana, que muitos gerou, inclusive, muitas criações a partir do que eu tinha, claro, construído. Mas eu acho que o Heraldo é uma construção, por exemplo, de talvez um ator mais maduro, de um ator que também pode assumir esse protagonismo dentro desse lugar. O Heraldo é um brasileiro que vive numa comunidade deliciosa, num bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, que tem uma irmã também, a Vilma Mé, uma protagonista também deliciosa. São dois protagonistas, dois irmãos que herdam aquele supermercado, que é, porventura, também uma quadra de escola de samba à noite. E aí o pai morre e deixa essa herança para eles. Um mercado que funciona como mercado durante o dia e à noite ele funciona como quadra de escola de samba ali daquele grupo de acesso, aquele grupo D, lá da Intendente Magalhães. O Heraldo é um cara sonhador, um cara que vive querendo que a escola chegue num grande lugar. É difícil encontrar palavras para o Heraldo, porque ele está sempre misturado com sonho e com a loucura de fazer aquele sonho dar certo à custa de qualquer coisa. Então, ele vai se envolver nas maiores loucuras, vai sempre fazer pelo lado avesso. E eu acho que essa é a construção que eu diria quase do anti-herói, né? Aquele cara que ele é um herói quase às avessas mesmo, assim. Ele nem queria ser herói, mas ele acaba se transformando porque a realidade o impele para aquilo. E eu acho que é um pouco muito dos brasileiros. O brasileiro ele é impelido a esse ato heroísmo de sobreviver.
Não tem, assim, não tem como não
se... Não tem assim, como não sobreviver.
Não se conectar com ele. É a cena dos pintinhos. Tá? Eu amo aquela cena maravilhosa. É a cena dele ter descoberto que ele era de Xangô.
Nossa,
aquela cena...
Ele é de Oxum,
ele
é de Ogum.
Ele acha que é de Oxum, mas ele é de Ogum.
Na verdade, ele acha... A irmã diz pra ele, escuta, tu não é de... Ele tá pedindo pro pai Ogum ajudar ele. Ele fala assim, vem cá, tu não é de Ogum? Aí ela fala assim, não, eu sou de Oxum. Não, tu é de Ogum.
Tu é de Ogum.
Você é sensível.
Aí ele acredita que é de Ogum.
Você é sensível, você é artista.
Aí, depois, aí ele acredita.
Aí depois é que a tia Ambrosia diz pra ele, não, esse menino é de Oxum.
Você só é que sensível. Aí ele já tinha feito.
A maior...
Ué, me confundi.
Claro, bicho, porque é o seguinte, o cara falou assim, tu é homem, o que porra tu é? Aí o cara fala assim, eu sou homem. Aí ele vai lá, entendeu? Tá no curso que eu vi um cara de 10 metros, o cara olha
pra
ele e fala assim, qual é, meu irmão? Ele fala assim, eu sou homem, viu, cara? Eu sou homem, hein? É o jeito, entendeu?
Amores, olha só, nós estamos aí aguçando o seu coraçãozinho, então vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho desse personagem maravilhoso que o Luiz está fazendo como seu primeiro protagonista, Heraldo na sua tela. Vai!
É hoje que a nossa joia do Encantado sobe pra série C, hein? Vem, filhota, vem aqui dar sorte pro papai. Meu talismã!
Grêmio Recreativo, Joia do Encantado. 9.9.
Amados, olha aí a joia do Encantado que seu primeiro desfile sem a presença de seu fundador, um tradicional sambista divinérrimo, seu Geraldo Ponza, falecido ano passado.
É a última nota, hein? É a última nota!
Curiosos de Cascadura,
7.5.
Um décimo para não cair, a gente precisa de 7.6.
Vamos fazer corrente.
Grêmio Recreativo, Escola de Samba, 7.6. Joia do Encantado, 7.6.
Muito bom. Adorei, maratona.
E uma coisa sensacional também de falar, né? Além de um elenco preto maravilhoso, assim, é um elenco extremamente talentoso, assim.
A Evelyn.
Evelyn Castro, a Vilma Mello, que eu já falei aqui, Digão Ribeiro, Dom Augusto, a Dandara Mariana, Luellen Castro, Ludmila Anjos, João Cortes, põe um elenco, falei de Gão de Beiro, do Moraes, entendeu? Tony Ramos. Sim. Então, pô, é um elenco, assim, extremamente talentoso, todo mundo jogando extremamente bem. Uma série que eu acho que eu me orgulho bastante de fazê-la, porque é uma série que a gente tem a possibilidade de ver uma grande comunidade preta retratada de uma outra maneira, que não seja pelo recorte da violência.
Isso é bom.
Onde a gente isso constrói ali dentro uma sociedade que existe em várias comunidades, mas que a gente não lê e não é mostrada, não é vista. Ah, esse texto maravilhoso da Renata Andrade com a Thaís Pontes, né? Tem também ali a participação de Antônio Prata, que faz a redação final com Chico Matoso. É uma ideia de construir uma reflexão sobre uma sociedade diferenciada, onde a gente possa ver negros vencedores com a sua demanda e naquele lugar, entendeu? A gente tinha lá o Mr. Brown, que era a história de um ídolo, mas a gente tem uma comunidade de gente simples que tem seus ídolos e seus heróis.
Concordo.
E gente que tem orgulho de fazer aquilo.
Compartilhando o sonho, né?
Perfeito, exatamente. Você vê, a caixa é a porta-bandeira. E aí você tem ali uma leitura de uma comunidade que é existente nessas comunidades que a gente conhece.
E assim, para mim, a grande sacada é que Encantados traz a pluralidade da identidade negra.
Perfeito.
Porque geralmente se coloca... O Chico é um cara muito feliz em trazer um pouco dessa reflexão, que às vezes a luta coletiva nos tira a individualidade, né Chico? Essa coisa da galera dizer... porque a luta do todo, muitas vezes engole que o Manuel é diferente.
Perfeito.
Do Luiz. E isso é absolutamente natural.
Uhum.
E aí, quando eu assisto a série, uma das coisas que mais me toca, assim, é que eu consigo ver que cada personagem ali, ele tem uma identidade que se conecta com muitas coisas, entre elas a cor da pele.
Perfeito.
Mas isso não é o determinante. Conde, eu queria te puxar com isso que ele falou pelo seguinte. Você é um cara que faz questão de trazer a estética da favela, e você já declarou isso aqui no programa, distante da lógica da violência, distante, muitas vezes, daquela lógica hipersexualizada, trazendo outras matizes. Qual a importância de produzir obras que mostram essa humanidade nesses lugares não tão clichês?
Bom, primeiro eu queria dar parabéns aí pro Luiz por esse projeto que eu achei tão bonito, tão incrível, urgente, necessário. Protagonismo para você ali no papel principal, mas tanta gente contribuindo, somando com esse universo, com essa atmosfera de periferia, como você mesmo já falou aqui brilhantemente. Então eu queria começar dando parabéns para o Luiz por esse projeto. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu queria lembrar uma coisinha antes. Foi necessário a gente fazer um recorte de violência, a gente fazer um recorte, chamar a atenção de alguma forma, para que depois a gente pudesse dar essa virada, sabe? Então, fazendo um trabalho para um dia chegar numa ficção, um dia chegar numa dramaturgia, sou muito feliz, muito grato e, inclusive, cair na pilha de, putz, não, calma aí, funkeiro não, sou cineasta, sou roteirista, sou produtor, sou funkeiro também. Então, me enche de orgulho ter chamado a atenção da indústria através do funk, né? Mas a gente teve que fazer todo esse trabalho lá atrás, para que hoje a gente pudesse fazer projetos como esse aí do Encantados, mostrando essas diversas camadas da periferia, porque não existe só uma periferia, né? Existem vários tipos de periferia, tem vários tipos de comunidade, tem a na beira do rio, na beira da estrada, no grande centro urbano, na praia, no interior do Brasil, enfim. São periferias diferentes também.
Claro.
Mas para a gente chegar num lugar que tem a oportunidade de mostrar todas essas camadas, a gente tem que pagar alguns pedágios, vamos chamar assim, né? E, bom, mais uma vez, queria falar o quão importante é esse trabalho. A gente recentemente fez um primeiro longa-metragem, uma produção que conta um pouco da história de uma família de um casal de negro da periferia que ainda são casados.
Sim.
Então, a gente... quando o Luiz fala não é apenas pela violência, cara, isso mexe muito comigo, assim, sabe? Porque toda vez a gente é cobrado por apresentar resultado nas plataformas por conteúdo que tem a violência. Por quê? Porque, infelizmente, isso vende. Infelizmente, ainda tem uma demanda muito grande comprando esse tipo de conteúdo. E não necessariamente é de quem vem do mesmo lugar que a gente.
Sim.
Mas, quando a gente tem a oportunidade de escolher qual conteúdo a gente vai assistir, a gente quer participar daquele protagonismo ali, né? A gente quer ter uma identificação,
claro,
com aquele tipo de conteúdo.
Natural, né? Até mesmo porque, Conde, eu acho que às vezes, quando você usa violência, ela precisa estar ali por algum motivo. Você quer dar um alerta, você quer passar uma mensagem, você quer chamar a atenção para um ponto. Quando ela vem gratuita, quando ela é só entretenimento, entendeu? Aí você acaba vendo um filme com muita cena de violência, você olha e fala assim, aquilo é só entretenimento, aquilo é muito gratuito, assim, aquilo te causa um certo constrangimento que você assiste, aquilo te deixa vazio, aquilo não te causa nenhuma sensação.
Tem uma coisa que
preciso
que ela
tenha um fundamento, né?
No Encantados, que me chama a atenção, que é o pertencimento. Eu olho e falo, putz, esse negócio aqui é pra mim, cara.
É.
Eu quero escolher assistir isso aqui. E se pegar todas as plataformas de vídeo e de música, a maioria dos conteúdos no top 10 são brasileiros.
Não, né? Isso, que legal isso. Isso é bonito porque coloca também a força desse protagonismo. Né? Porque às vezes, sim, quando eu vi ele falar, mas para que colocar essa agenda de ter um negro como protagonista? Porque esse identitarismo, ele acaba completando toda uma outra mensagem. E já que a gente está falando um pouco sobre protagonismo, meu amigo Chico, eu queria saber o seguinte. Muitas pessoas falam, seja o protagonista da sua vida. Fazem essa cobrança natural. E aí eu queria saber de você, qual é a sua percepção disso? Você acha que isso é um empurrão para que a pessoa ela assuma o protagonismo e faça a diferença? Ou isso acaba criando uma ilusão que muitas vezes o cara acaba fazendo coisas, inclusive não está nem no seu escopo de vida?
A mera frase, tipo uma frase de coach, assim, de autoajuda?
Uma coisa meio de coach, assim, ó, vai lá, seja o protagonista da sua vida, vamos!
Bom, meu velho, eu não sou muito de coach, não, mas agora eu vou falar por mim, porque, para não soar arrogante, assim. E essa conversa tem um recorte de classe muito forte, né?
Uhum.
Você falar para uma pessoa negra no Brasil, seja o protagonista da sua vida, envolve muitas coisas que ela não consegue controlar, né? Eu, particularmente, tenho um problema com o pensamento positivo. Eu, como sou muito atravessado pela psicanálise, eu gosto mais do pensamento negativo. O pensamento negativo não é derrotista nem pessimista, é você começar reconhecendo em situação de fragilidade, seja ela uma situação de fragilidade objetiva, seja ela uma situação de fragilidade psíquica,
uhum,
acho que para você se tornar protagonista da sua vida, não necessariamente um protagonista numa série de TV, num programa... A começar pela sua vida, tomar as rédeas da sua vida, né? Acho que primeiro você tem que reconhecer quais são os fatores que estão te puxando para baixo objetivamente e quais são os fatores que estão te enfraquecendo subjetivamente. Isso é que eu chamo de pensamento negativo. Você, em primeiro lugar, reconhecer o que está te enfraquecendo, né? Quando eu era adolescente, entrando agora no registro pessoal aqui, eu tive um momento de muita fragilidade, assim. E nesse momento, o que me ajudou muito foi justamente esse reconhecimento, assim, de quais eram as relações ao meu redor que me enfraqueciam e como eu poderia me reinventar, né? Esse é um processo que eu chamo de ascese. Ascese é uma palavra que vem do vocabulário religioso, cristão, assim, que exige, em primeiro lugar, uma renúncia ao mundo. Então, assim, eu quando era adolescente, teve um momento em que eu me afastei de todas as relações que eu acho que me enfraqueciam e, ao mesmo tempo, aprofundei uma relação que eu já tinha começado com conhecimento e fui reconstituindo um eu, me reinventando.
Quantos anos você sacou isso?
Ah, cara, com uns 15, 16, eu sofri um acidente quando eu tinha 16 anos, que me deixou um mês hospitalizado e quase 6 meses sem andar. Então, assim, eu juntei o inútil ao desagradável e já que eu estava naquela situação mesmo isolada do mundo, aproveitei aquilo para me reinventar e realmente...
Virar um protagonista de você.
Virar um protagonista de mim mesmo. Exatamente, começando por aí, né?
Cara, mas é...
Olha, se eu só pontuar uma coisa que ele falou, que é sobre esse aspecto negativo, até do protagonismo, isso é uma construção mesmo, tá? Assim, não é nada fácil ser um protagonista. Primeiro, porque acho que é notório, o Manuel sabe disso, para os negros protagonizarem no Brasil, inclusive, né, nas grandes emissoras do país, isso demorou muito, não havia isso. Né? O Morgan Freeman, o primeiro protagonista dele foi com 50 anos também. Assim. Então, eu acho que o que acontece comigo, está acontecendo um pouco nas novelas que a gente tem visto, das 6 e das 7 e as outras que possam vir, é uma construção que vem de lá de Milton, que vem de uma série de pessoas que construíram isso e de um momento extremamente importante onde não foi mais possível. Não havia como mais negar esse local. Porque não podia se mais fazer novela com temas de preto, botando branco para fazer preto, ou às vezes maquiando, ou colocando cor, ou dando uma temperada na cor para aparecer, ou enrolando o cabelo.
Desenvolvendo, né?
Entendeu? Para que sejam protagonistas. Então, assim, chega uma hora que é importantíssimo que a televisão se reconheça. Sim. E que as pessoas se reconheçam vendo televisão. Então, quando a gente tem um cinema americano, onde as pessoas estão protagonizando, a gente chega aqui e começa a ver as nossas séries. Cadê os nossos pretos? Cadê os nossos negão? Cadê as nossas neguinhas? Aí não tem, bicho, assim, aí também não vende. Então, a gente também está aqui porque se conquistou isso muito suadamente. São quase 40 anos de carreira, entendeu? Comecei com 14 anos de idade, estou com 53 anos, então isso é uma naba de uma luta muito grande. Então, assim, não é fácil. Hoje a gente abre caminho e passa bastão, mas para chegar aqui teve muito chão.
Parabéns e obrigado por isso.
Eu tô ouvindo você assim, toda essa trajetória. Em 2023, por exemplo, a Globo terá protagonistas negros em todas as novelas, em todas as faixas. Isso é um marco para nós. Óbvio
a sociedade
que
brasileira.
Mas é que assim, é um lugar muito natural para as pessoas de pele clara, né? Isso nunca foi uma vitória para a pessoa de pele clara. Para nós, isso acaba sendo uma vitória, porque a gente também começa a projetar que a gente pode protagonizar na vida, né? Eu gosto muito quando você fala dessa questão do protagonismo na vida, porque se a gente não conseguir protagonizar na vida, a gente também não vai protagonizar na tela.
E porque você influencia e você incendeia. Toda vez que há protagonistas pretos, toda vez que uma criança se identifica com uma sereia preta, ela tem mais autoestima para enfrentar os estigmas que ela vive todos os dias. Para enfrentar o segurança que a cerca no supermercado, para enfrentar o cara que fica vigiando ela no shopping, para entrar num restaurante e cobrar respeito se a comida não veio boa ou foi jogada assim. É uma questão de respeito, e esse respeito ele é conquistado, sim, com exemplo. Entendeu? Com certeza, e a gente precisa ter exemplos. Senão, como é que a gente, né, norteia uma sociedade?
Não, e é um assunto extremamente necessário e atual.
Muito necessário.
Joãozinho, eu queria saber de você. Como é que você lida com pessoas que têm a necessidade de protagonizar em todas as situações sociais? Porque tem gente que é assim, né? Quer protagonizar o tempo todo. Estão contando uma história, a história dele é melhor. Ele tem que... Como é que é isso?
Manuel, tem muita dificuldade com gente assim. Especialmente porque eu acho que eu já fui assim. Eu acho que é muito chato gente que está sempre querendo dar um pitaco na tua história. É o famoso e eu. Sabe quando o cara, você fala assim, mas eu, eu comprei um carro, falei, e eu que fui à Lua? É. Aí você fala, mas eu joguei golfe, e eu que sou o Tiger Woods? A vida fica muito chata, pessoal.
Na Sheila, né?
Não, mas é verdade, tem muita gente assim. Claro. É um buraco ali em algum lugar que a pessoa tem, que tem que, de alguma maneira, cavucar e Sim. ver como é que dá para preencher.
E você percebe que não está dividindo a história, né? Tá. Querendo protagonizar.
Tá, e não tá te ouvindo, tá esperando a hora de falar. Sabe essas pessoas que não tá te ouvindo, tá assim...
esperando a deixa.
É muito chato. Eu acho que, em alguma medida, eu já fui essa pessoa, assim. E aí eu fui investigar onde tinha vindo essa... Onde é que estava esse buraco. E porque alguma coisa aconteceu para a pessoa usar essa roupa. Não é assim que a pessoa acorda e bota essa roupa. Alguma coisa, né? Aconteceu para a pessoa falar alto, como eu falo, e eu fui investigar. E aí eu acho que uma história que representa muito isso, uma das histórias que eu acho que me trouxe até esse lugar, do qual eu já saí, graças a Deus, e você que está assistindo, saia também, porque
pode conferir.
É muito chato conviver com alguém assim, mas muito chato. Então, se você é assim ou convive com alguém assim,
dê um toque.
E eu é muito bom, né?
Mas tudo isso para dizer que, e eu vou trazer essa história e eu vou contar para o Francisco, porque ele vai gostar demais dessa história. Outro dia, minha mãe, ela estava me contando sobre a minha infância e tal, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que colaborou para essa roupa. O meu pai, ele sabia que ia morrer. Logo que eu nasci, ele já estava desenganado, antes de eu nascer. Ele tinha um problema de bebida, e continuou bebendo. Então, não tinha muito para onde ir. E aí, como ele fez para tapar essa falta que viria, foi estar comigo muito grudado o tempo inteiro. Então, ficava comigo, acordava comigo, ia comigo, me levava para todo lugar. E ele me levava para os bares, com as pessoas, com os amigos dele. Lugares que só tinham adultos. E como meu pai era um sujeito conhecido como um doidão também, um homem muito talentoso, muito charmoso, mas também um cara muito solto, as pessoas começaram a ver aquele cara com aquela criança e começaram a achar muito bom sinal. E começaram a falar coisas, como, por exemplo, esse menino salvou a vida do pai. Ai. Coisa essa que me causou um trauma lá na frente que eu posso contar em outro bloco. Mas, mas me celebravam muito. E chegou a criança, no meio de adulto, fofinho, bonitinho. Pegavam e mexiam e não sei o quê, e me botavam no colo e não sei o quê. E a minha vida era meio isso, uma convivência com adultos. E adorava, e falava, eles me achavam engraçado. Nananana. E aí, eu tive que ir para a escola.
Chato
e aí, me botaram
pra caralho
na escola. E eu fui minguando. Eu fui ficando tristíssimo. E aí as
professoras
fazendo uma junção de pedagogos e minha mãe e meu pai, não sei o quê. E um dia eu falei, mãe, eu odeio a escola. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque lá ninguém celebra a minha presença.
Lá eu não sou protagonista.
Mas tem uma belezinha nessa história, claro. Assim.
Sim, eu vou ligar pra Gilda, eu vou pedir o nome de cada uma dessas pessoas que estavam no bar te celebrando. Quem tiver vivo vai levar um peixe pra mim. A fatura chegou pra mim.
A fatura, no fim das contas, bateu lá na porta do Chico. Ô, Chico, aproveitando essa história de pai, é muito comum que o pai ele se sinta coadjuvante na vida da família quando nasce, principalmente o primeiro filho, porque parece que é uma relação entre a mãe e o filho e ele fica ali meio que sobrando no rolê, né? Tipo, o protagonista é ela, ele tá ali, então ele tá quase que como figurante muitas vezes. Rolou isso com você? Como é que você vê isso?
Não, a gente conversou hoje um pouco mais cedo. O seu depoimento é até mais bonito que eu. Acho que você não vai ter tempo de dar, mas talvez você possa fazer isso nas redes sociais depois, porque o que você falou foi muito bonito. Eu tenho para mim, Manuel, que não há outra coisa a não ser uma história social que tenha levado a essa lateralidade da figura paterna na experiência parental, mesmo em se tratando de um bebê. É óbvio que tem uma dimensão biológica, né? Que começa na gestação, A gestação já é uma espécie de maternidade, pré-nascimento, né? Porque já, já tem um cuidado, já tem um investimento narcísico, né? E depois o aleitamento para as mulheres que têm leite, que amamentam, né? Mas um homem pode perfeitamente participar de uma maneira muito intensa nesse primeiro momento, assim. Tem muitas coisas que você pode fazer, né? Você pode dar mamadeiras para a mulher descansar de madrugada ou de dia. Você pode acordar cedinho, né, com o bebê para passear, para a mulher descansar. Você pode acolher nas dores que todo bebê tem. Pelo menos meus três tiveram. Quando não tinha cólica, tinha refluxo, tinha não sei o quê. Pode brincar, pode fazer mil coisas. Eu não me senti lateralizado na experiência parental, nem quando os meus filhos eram bebês. Dito isso, tem uma outra dimensão disso aí, Manuel, que é mais bonita. Isso eu queria muito falar, que é o seguinte. Eu acho que a experiência parental, sobretudo com bebês e crianças pequenas, né, é talvez a única experiência humana em que existe uma verdadeira utopia concreta de uma triangulação amorosa sem ciúmes, tá? Quando eu falo experiência parental, evidentemente que isso independe de sexo e gênero das pessoas envolvidas. Claro. Pode ser mãe, mãe, pode ser pai, pai, pode ser de qualquer coisa. Eu, quando a minha filha lá em casa, a minha bebê Madar, chama mamãe, o meu coração se enche de alegria, como se aquela relação de amor entre aqueles dois outros me contemplasse também. Eu chamo isso de amar com o coração do outro, o que me parece ser uma coisa única da experiência parental, porque toda relação triangular é uma relação potencialmente exclusiva, né? Mas essa relação você pode amar por meio do outro. A cada vez que os meus filhos amaram as suas mães, né, porque são de mães diferentes, eu me senti amado e amei junto.
Desculpa, para ver se eu entendi. Essa relação que você diz, ela tem a ver com os conceitos também que se armam de amor entre as famílias, no sentido dos primos, parentes, tios e tias, e avós, você fala desse amor parental para além da relação paterna e materna, né?
O que eu estava falando é na relação paterna e materna, por uma razão, sim. Luiz. Porque eu acho que o que acontece ali com esse núcleo de família ali, com o bebê, é que os narcisismos estão todos conectados como se fosse um Bluetooth ali, sim, entendeu? E é só por isso que você pode amar pelo outro. Porque na vida adulta, nas relações adultas, a gente ama com o nosso narcisismo, né? O que já estabelece uma certa distância, o que torna muito difícil você amar com o coração do outro. Se eu amo você, amo o João, e a gente é um triângulo, e vocês estão muito de gracinha juntos, vai ter um momento em que eu vou me sentir excluído. Mas se nós temos uma espécie assim de mesmo ego, e é um pouco isso que acontece na experiência, sim, parental, uma coisa louca, porque a criança não tem ego formado ainda. O ego dela é o ego dos pais, então é realmente uma espécie de Bluetooth narcísico. Vocês estão na mesma vibração amorosa. E aí quem é amado ama o outro. Isso é uma coisa, acho que não existe relação.
Eu acho até que vai além do amor, assim. Parece absurdo o que eu vou falar para vocês. Toda vez que meu filho Israel come banana, eu sinto gosto na minha boca. E eu sinto, de fato, toda vez que ele come, eu sinto gosto na minha boca. Toda vez que o Ezequiel coloca suco de laranja na boca dele, eu sinto aquele azedo no canto do palato aqui. É como se eu estivesse realmente vivendo a vida através daqueles corpos, entendeu? Eu me sinto muito, muito conectado. Eu me sinto em paz quando eles dormem com a Dinorá na minha ausência. Toda segunda-feira eles dormem na cama com ela e eu não estou. Toda vez que eu recebo essa foto, eu fico feliz, porque eu sei que eles estão...
Exatamente.
Resumindo, eu já estou quase chorando aqui, falando disso. Amores do meu coração...
Cada azulejo ali é uma grande família.
É uma grande família.
Cada peça ali é...
Foi muita lágrima derramada.
Muita peça insana ali, muito sete conto.
Ô, meu pai do céu.
Mas a gente vence.
Nós vamos agora, meus amores, conversar um pouco sobre... lágrimas. Isso, e é muito doido conversar sobre lágrima com um cara que é o rei do riso, né, cara? O cara que tá sempre fazendo a gente rir. E a gente vai debater o seguinte com vocês. Como será que é a nossa relação com choro? Para você que tá acompanhando a gente aí, choro é sinal de fraqueza? Ou choro, na verdade, é um momento de alívio? Nós, homens, já estamos nos permitindo chorar mais nessa vida? Então, vamos fazer o seguinte. O choro e a participação é livre em nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. E aí eu vou puxar um pouco disso que eu estava falando, Luiz. Você é um cara que trabalha nos fazendo rir, inclusive nas obras que, teoricamente, não se faria rir. Aquela cena maravilhosa. Me dê um McDonald's aí. É. Aquela cena eu acho maravilhosa. Quando é que você chora? Quando é que cai uma lágrima desse olho?
Sempre cai. Ó, eu vou até tirar o óculos, porque eu botei o óculos para poder enxergar de vocês. Mas eu, outro dia, fui num podcast e me emocionou de novo. Isso eu contei outro dia também, isso me emocionou. Tem coisas muito incríveis que acontecem na profissão da gente.
Uhum.
E esse encontro se dá muito com o povo, com a gente. Você se emociona quando você perde um amigo, a gente acabou de perder um amigo agora, mas tem coisas que me emocionam muito. Eu estava no carnaval esse ano e isso me emociona de chorar. E não é um choro de tristeza, é um choro que te invade, que te inunda de alegria. Eu estava no carnaval, o cara chegou para mim e falou assim, pô, Luiz, eu queria te dar um abraço aqui, cara, porque você é um cara que para mim é muito importante. Porque minha mãe, ela estava com câncer, já num estágio muito terminal, e a única coisa que ela ria é quando ela via você. A gente botava você e ela ria. E aquilo fazia muito bem para ela. Ele me deu aquele abraço, aquilo me emocionou. Aquilo me fez chorar, porque você poder ver o seu trabalho levar uma alegria para uma pessoa que está num momento tão difícil da vida, isso me faz chorar, isso me emociona. Me emociona quando eu vejo a minha mãe malhando, fazendo as coisas dela, construindo as coisas dela e ainda com força e com vigor que a gente quer que viva mais. Assim, me emociona. Outro dia eu fui fazer uma matéria com a Angélica e aí a matéria era o seguinte, era uma horta comunitária num bairro lá em Salvador, ela me levou para lá para a gente fazer isso. Só que o destino das produções, daquilo que ele produz lá, é dado para um asilo de velhinhos.
Uhum.
Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi a quantidade de velhinho que a família não vai ver, que a família não quer saber, que deixa lá. Cara, eu virei um bebê de 2 anos, assim, chorando. Eu fiquei muito transtornado como é que as pessoas podem abandonar os seus idosos, as pessoas com quem... Que deu tudo. Então, são coisas que me emocionam, que me traz lágrima na hora. Assim, eu fico muito sensibilizado com isso, cara.
Eu fico mexido com você falando, porque passa um filme na cabeça. Mas, por incrível que pareça, esses choros que você está falando é um tipo de lágrima.
Sim.
Que é um tipo de lágrima. Existem vários tipos de lágrimas. Mais especificamente, os mais famosos são 3 tipos de lágrimas, tá, gente? A primeira lágrima que vem nos nossos olhos, ela é para lubrificar os nossos olhos, para mantê-los úmidos, porque a gente precisa de umidade no olho, obviamente. A segunda lágrima é a lágrima de proteção, gente. Sei lá, quando você corta uma cebola, quando entra um cisco, porque essa lágrima em específico, ela tem enzimas que ajudam a destruir toxinas e bactérias que podem ter ali na hora de uma situação.
Uma poeira que entra.
Uma poeira que entra, uma coisa assim. Já a terceira lágrima é exatamente essa que você está comentando, que é a lágrima da emoção, a lágrima que vem com choro, que vem com a raiva, que vem com amor. Essa é super interessante, tá, gente? Porque essa tem hormônios que inibem o estresse ou que muitas vezes nos acalmam. E que serve exatamente para fazer essa regulação. Nossa, queríamos mostrar para você que está em casa o que o psiquiatra Vitor Bigelli fala sobre as funções do choro. Dá só uma olhada no que ele fala para a gente.
Por que a gente chora? Durante toda a evolução da espécie humana, a gente teve que desenvolver mecanismos adaptativos para expressar e representar estressores psicológicos. Um dos mecanismos dessa representação é o choro. Qual é o estressor psicológico? A gente não sabe exatamente. Podem ser diversos. Raiva, tristeza, alegria. Interessante que essas lágrimas que são produzidas por meio de um estressor psicológico, a qualidade, ou seja, o conteúdo químico dela é diferente da lágrima basal que a gente produz. Por exemplo, essas lágrimas emocionais, né, vamos falar assim, elas contêm endorfinas, que são substâncias que ajudam o nosso organismo a minimizar dor, a aliviar sofrimento, ou seja, O choro, ele tem uma função biológica de tentar reequilibrar nosso organismo. Existem pessoas mais ou menos chorosas? A resposta mais clara para isso é sim. Só que isso não vai depender só do sexo biológico. É incorreto afirmar que mulheres choram mais do que homens só pelo fato de serem mulheres do sexo biológico feminino. A gente tem que levar em conta quem é a pessoa, ou seja, as características de personalidade, em que cultura essa pessoa está inserida. Além disso, a gente tem que levar em conta o contexto que ele vai ativar ou inibir aquela expressão emocional. Se você tem um contexto de segurança psicológica, onde você pode se comunicar abertamente, inclusive com... E a comunicação não é só verbal, ela é através de gestos e expressões. Se essa comunidade for mais segura do ponto de vista psicológico, você dá mais abertura para as expressões legítimas. E uma das expressões legítimas é o choro.
Ah, ele esqueceu de falar que tem o choro da Demi Moore. Tem o choro da Carminha, né?
As lágrimas do crocodilo?
Nossa!
Mas isso é só na ficção ou tem na vida real?
Na vida real. Mas é muito maluco isso, né? Porque...
Vai mandar um beijo pro seu amigo?
Ô, Bighelli, um super beijo. Bighelli, além de tudo, né? Um psicanalista e tudo. Ainda autor, escreveu com o Fajala a adaptação desse espetáculo, chama O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança.
Ah,
que o Fajala dirigiu. Bighelli também é um dos autores. Mas, enfim, esse critério da emoção, né? Esse caráter da emoção, né? Porque a emoção, ela pode te vir de uma coisa sutil, né? Como alguém que te fala uma coisa que te toca muito profundamente, como ele me tocou naquele momento. Ou, por exemplo, hoje, por exemplo, eu perdi um amigo que eu mando um abraço para ele, onde ele estiver, Valmir Fialho, que partiu ontem e amanhã vai se despedir lá na Bahia, um amigo que eu comecei no teatro, muito, enfim. Essa dor, quando você tem que se despedir de alguém, quando você perde de alguém, é quase uma coisa involuntária, não tem como você segurar, né? É uma emoção que te irrompe. Essa, para mim, é uma dor terrível, assim, que é aquela que só pode ser... É mensurada através da lágrima, porque você não tem o que fazer, você, né? A lágrima é o único registro palavra, que né? se tem para perda, né? Eu fico um pouco impactado com isso, com o poder que ela tem. Mas eu estou dizendo isso porque é um aspecto para mim que, como o Bighelli falou, não é masculino nem feminino. Porque eu já vi homens extremamente rígidos e duros que, quando perderam filhos... se quebraram, assim, né? Ou relações muito sólidas, como mãe, pai. Às vezes nem com mãe e pai, mas com filho. Enfim, é um negócio que é cada vez mais potente, né? Você poder se abrir para isso.
Falar de lágrima, né? é uma coisa muito forte, né? Porque quando você começa a falar de lágrima, parece que você ativa um monte de sensores. João, você acha que nós já estamos acostumados com a possibilidade de chorar? Ou você acha que a gente ainda está meio rígido nesse lugar? Porque isso acontece, né? Às vezes a gente não aprende a chorar com a tranquilidade necessária.
Nós rapazes?
Nós rapazes.
Ah, não, acho que não. Acho que a gente ainda vive num mundo que homem não chora e que tem que segurar...
Né?
Que associa a fraqueza, que associa a vulnerabilidade, a...
Sim.
A pessoa ser frágil, como se fragilidade fosse menos... como se a pessoa não pudesse nunca, como se o homem não pudesse nunca demonstrar ou acolher seus medos, seus... Eu mesmo sou um cara que não choro. Tem um amigo meu que fala que eu só choro com cachê.
É um amigo Chico, né?
Eu adoraria chorar por cachê. Eu vejo que eu tô perdendo dinheiro.
Você chora num psicanalista, né?
Nem quando o time perde, João.
Hã?
Nem quando o time
não,
perde.
Não, com nada.
Nada.
Luiz, engraçado, com nada. E eu não fui criado numa casa onde o choro...
fosse um problema,
fosse,
né?
Uma coisa ruim, ou que fragilidade fosse uma coisa ruim. Eu acho que, de alguma forma, eu associava... Quer dizer, eu acho que a criança associa um pouco... Meu mano Francisco pode até falar, você falou uma grande imbecilidade agora, mas eu acho que a criança associa o choro com um pouco, diferente do adulto, com um pedido de socorro, um pedido de atenção.
Eu sempre senti isso na minha infância. E quando, falando do meu pai morrer de novo, desculpa que o assunto tá vindo direto. Mas eu lembro claramente do dia que meu pai morreu. Eu não lembro muita coisa da minha infância, mas quando meu pai morreu, eu lembro de eu chorar muito. E eu lembro do meu pensar. Olha que loucura. Eu lembro de pensar que quanto mais eu chorasse, mais eu teria chance de alguma maneira recuperar ele. Porque alguém em algum lugar ia sentir tanta pena de mim que ia me devolver meu pai.
Uau!
Esse foi o raciocínio maluco que a cabeça da criança fez. E não devolveu, por incrível que pareça.
Aí você parou de chorar?
Aí eu parei de chorar.
Ai, meu Deus.
Eu criei alguns bloqueios de sentimento, assim, uma coisa que eu chamo do meu muro, que é uma coisa que fica mais ou menos nessa região. Mas eu lembro que nesse momento eu senti, não pensei, eu senti que o choro não me deu o que eu queria. E eu acho que, de alguma forma, eu recalquei essa arma maravilhosa que a gente tem.
Inclusive para pegar mulher, hein?
Mas aí é na novela.
Ou fora. Tá?
eu já sou um aposentado.
Ah,
né? Mas, de qualquer maneira...
Eu achei engraçado ele falar do muro aqui, né? O muro tá só aqui. Aqui não tá. Aqui também não tá.
Aí nada. Embaixo continua pingando, né?
Não, mas é sério. Que é diferente... A criança tem isso. Diferente do adulto, que eu vejo muitos amigos e amigas meus chorando como uma coisa, uma válvula de escape. Ou como o nosso querido... Me esqueci o nome dele.
Jenny?
É. Disse que é cientificamente provado que tem hormônios que acalmam. Não é que eu não choro nunca, mas eu choro, sei lá, uma vez por ano, mas assim, meio que forçando a barra, quando vem uma tristeza mesmo braba, e aí eu boto uma música apropriada, abro o vinho apropriado.
Ah, você escolhe um clima.
Uma vela. Um dia eu te ligo pra gente chorar.
Ah, agora. Mas nunca chorou de dor de cotovelo de amor? Já, né? Claro. Nunca?
Não lembro.
Nenhuma sacaninha te passou uma perna boa?
Não, fiquei triste e tal, mas o chorar em si é uma coisa que eu... E é uma coisa que eu tento...
Não chorou, mas fez chorar muito.
Mas eu tento, eu sei da importância do choro, mas eu bloqueei isso em mim.
Eu não sei se eu fico com inveja ou se eu acho uma
pena. Acho que é pena, acho que você tem que sentir pena.
Eu não sei se eu acho uma pena. Não é nem sentir pena de você, mas se eu acho uma pena não chorar. Agora, assim, Chico, nós somos papais, assim. Chorar na frente dos filhos, como é para você? Isso é uma coisa tranquila?
Muito boa questão.
Só uma questão. Vocês vão começar algum diálogo sem nós que somos
não,
pais?
Não, mas é porque assim, para quando vocês que... forem...
Hoje, a gente não pode... Você também não tem
não,
filho.
Não, mas porque... Ai, não, parece pronto. Uma... É uma elite moral que acontece nesse programa. Que é agora. Nós, vocês que têm uma vida que não é preenchida, calem-se a boca.
Olha a nossa cara de cansado. Vê se a gente tem alguma superioridade moral.
Cara, se eu te contar como é que foi
a verdade, é o seguinte, olha só. Isso é ciúme puro, porque toda hora ele fala, nós que estamos aqui há tanto tempo, ele toda hora conecta com você. E tá tudo certo, a conexãozinha dele. Aí agora que eu fiz uma conexãozinha pequena, rapaz... Bateu um xilicão.
Esse negócio de triangulação não dá certo.
Não
fora
dá certo, porque é um ciúme monstruoso.
Eu gosto disso, eu quero isso.
Eu não quero isso, não. Vamos lá, então. Para nós que somos pais, quer pertencer ao grupo Vazar Filho.
E para todo mundo que nos está assistindo, porque eu acho essa uma questão importante mesmo. Olha só, mano. Eu acho que não tem problema nenhum pais e mães demonstrarem fragilidade na frente de seus filhos, tá? Você pode chorar na frente do seu filho pequeno. Eu parto da premissa de que uma criança, ela suporta qualquer verdade, desde que seja uma verdade apresentada com acolhimento e dentro das possibilidades cognitivas da criança, né? O que uma criança não suporta é o tabu. O tabu, se você está com algum problema, fragilidade, e isso vem de uma forma agressiva ou num silêncio pestilento que intoxica o ambiente, isso Sim. é o que maltrata a criança, tá? Eu já tive mais de uma vez, assim, momentos em que eu estava frágil e conversei com os meus filhos. Falei, papai está triste, aconteceu alguma coisa hoje, tal, não sei o quê. Só conversei, só para eles entenderem que... Porque às vezes a Yoyo é muito sensível e perceptiva, ela olha para mim e fala, papai, você está triste?
Que idade?
Meus filhos têm 10, 9 e 2.
Ele tem de todos.
Esse é o Manuel.
Começou.
Às vezes ela olha pra mim e fala, você tá triste, alguma coisa? Eu falo, tô, meu amor, hoje foi um dia difícil, tal, não sei o quê. E só pra tranquilizá-la. O que que eu acho que a gente deve evitar? Expor a nossa fragilidade e, conscientemente ou não, explicitamente ou implicitamente, solicitar a criança que nos acolha. Essa passa... Porque é diferente, uma coisa é demonstrar...
Tem uma história muito boa sua disso.
Então.
papai, você vai contar?
Vem cá me dar uma força. Rapaz, uma vez eu tava... Sabe aquele dia que é uma tempestade perfeita, tudo dá errado? É o dia que o João chora na vida. Um dia, quando eu tava assim, e aí eu tratei meus dois... Na época, a Madá não tinha nascido. Eu tratei os dois mal, fui ríspido com os dois. Aí, bom, bateu aquela culpa.
Claro.
Fui atrás dele, chamei os dois... E falei assim, gente, senta aqui, eu queria conversar com vocês. Falei, ó, papai tá triste, hoje aconteceu isso, aquilo, eu tô muito triste. Então eu queria pedir desculpa pra vocês, eu acabei descontando em vocês, não é justo. Vocês não fizeram nada, por favor, me desculpem. No que eu tava falando, comecei a chorar. E enquanto eu chorava, eu tive a ilusão de que eles viriam me abraçar. Passou pela minha cabeça uma cena.
Tá vendo
assim,
aí, papai?
Entendeu?
É bom você se arrepender mesmo.
Alguma coisa, não, papai, vai ficar tudo bem.
A gente te ama, papai.
A gente te ama, papai, não. Ficaram constrangidíssimos. Aí o Iô levantou e falou, papai, vou fazer o dever de casa. O louro ficou sozinho, comigo, em pânico. E se saiu com a seguinte frase, papai, posso ver o tablet? E aí eu achei que tinha uma lição a aprender. Acho que a lição a aprender é que a gente não deve fazer essa inversão de papéis. É passar subitamente o filho para o papel do acolhedor. As crianças não estão preparadas para isso.
Com certeza.
Concordo. Isso é extremamente...
Não é?
Nossa, muito mesmo.
E nem a gente está preparado para isso. Você fica péssimo. Eu chorei muito
não
mais.
Não só criança. Né? A gente adulto... Eu lembro de uma vez, não era adulto, mas eu lembro, sei lá, devia ter uns 15 anos, a minha mãe veio fazer uma dessas, veio me dar uma dessas. E ela chorou, mas nada demais. Chorou de uma coisa... Eu lembro do pânico que me deu. Não. Eu já... Né, escolado socialmente ali, eu lembro que... Porque parece que um pedaço do seu apoio no mundo cai.
É. E aí...
E às vezes, isso é muito legal, e às vezes a gente também usa isso com o outro, de estar fragilizado e jogar sua frustração. Isso, chega uma amiga, uma pessoa, ou a mãe de alguém, ou alguma coisa, você está com aquilo e você fala assim, poxa, eu já tô... Aí você joga aquele mundo, entendeu? Assim, às vezes...
Não, o choro, ele tem ou não tem lugares, né? Conde, você é um cara que...
Chora
comanda
muito.
Um império do YouTube
chorando.
Hoje.
Você comanda, assim.
Você comanda o segundo maior império do YouTube, que o primeiro império quem comanda é o João. E aí eu queria saber, no ambiente profissional, quando a pessoa chora, isso é visto como uma fraqueza ou naquele momento a pessoa sentiu ali a naturalidade do ambiente, sentiu conectada e livre a ponto de fazer? Como é que é o chorar no ambiente de trabalho?
Cara, eu particularmente não vejo problema nenhum
Dá mais
em chorar
um Oscar na mão,
no ambiente de trabalho. Aonde que eu vejo o problema?
No meu escritório. Isso é muito bom. Agora, no ambiente de trabalho, agora no meu escritório não vem de palhaçada, que eu não sou psicólogo.
Muito bom, cara. Onde que eu vejo o problema? Quando a pessoa encara um desafio, não consegue dar conta e aí se justifica através do choro. Não consegui fazer, começa a dar desculpa por causa do choro. E aí, primeiro que eu achei legal quando você fala do ambiente, e aí eu acho que você falou também no comecinho da cultura, onde você cresceu, acho que tem muito desse lugar também. Eu fui criado numa doutrina de engole o choro. E aí, profissionalmente, eu também fui criado numa doutrina de uma grande querida amiga, uma advogada, doutora Nete Rubim, um beijão para ela. Ela é daqui do Rio de Janeiro, trabalha em São Paulo também. E aconteceu uma situação com uma colaboradora nossa que foi conversar com ela e falou assim, tem alguém te desrespeitando aqui? Não está acontecendo nada demais, então, por favor, engole o choro, que isso aqui nada mais é do que um trabalho. A gente tentou fazer tal coisa, não conseguiu, então, por favor, para de chorar, porque eu também sou mulher, enfim. Ela colocou um lugar ali de mulher que não cabia a mim naquele momento. E aí eu aprendi uma lição de, opa, calma aí, não é assim também. Não dá para justificar que não conseguiu fazer aquela entrega chorando. Mas falando do meu choro, cara, acho que ultimamente eu tenho chorado um pouco mais assim, talvez porque eu voltei, talvez não, né? Com certeza foi por causa disso, que eu voltei a ir para a igreja, eu sou evangélico, e aí quando eu vou na igreja, assim, toda vez eu choro, toda vez. Mas aconteceram duas coisas que eu queria falar muito disso aqui no programa. Uma vez eu estava no South by Southwest, 2018, e aí era um painel, era uma palestra minha. Falei, putz, será que vai algum gringo ir me ver, não sei o que lá? Falei, ah, vai ser meio vazia a sala, né? A sala era para umas 200 pessoas e ficou gente para fora, que não conseguiu entrar, porque todo mundo queria assistir a palestra. Era uma palestra em inglês. E, assim, eu falo inglês macarrônico, não sou fluente. E eu tava começando a falar inglês ali, eu me emocionei muito. E aí eu chorei, cara. Aí, beleza, todo mundo chorou junto comigo, foi legal. Aí, da segunda vez, aqui no Copacabana Palace, quando eu fui receber um prêmio, e aí, mais uma vez, eu chorei. Feliz, que legal, chorou. Cheguei em casa e minha mulher falou assim, tá bom já de chorar, né?
Você é o funk, caralho.
Calma aí, mano. Não dá pra inventar um personagem que chora em todas as celebrações também, sacou? Então, tem que manter o equilíbrio.
Eu confesso que o meu choro, geralmente, ele tá associado mais a essa relação familiar. Os meus filhos, ele abre a minha torneira com a facilidade absurda. Mas, obviamente, que nós temos ainda uma temporada inteira para falar de choro.
Para chorar e para rebaixar as pessoas.
Exatamente. Mas a gente, assim, eu ainda vou tirar uma lágrima deste homem num programa
ao vivo. Você
ainda
ia fazer um filho nele.
Eu também, assim. Susto, eu ainda vou fazer um filho desse homem.
Amigo,
ou não me chama,
não. Eu estou tentando, tem anos.
Eu tenho seis, não duvide.
Mas calma também, a gente
vamos
vai
lá
conseguir.
Amores, olha só. Daqui a pouco a gente volta para um papo. Continuarmos o nosso papo, obviamente, mas vai ser um papo tipo aqueles papos de elevador. Sabe o papo que você puxa com estranhos no supermercado, na sala de espera? Tem esse tipo de papo na sua vida? Já aconteceu? Conta pra gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Que conversinha besta acabou te surpreendendo na vida? Conta lá. E tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, gente. Nessa quinta-feira, dia 13, quinta-feira 13, estreia o programa Quanto Vale Esse Doce? Aqui no GNT. Ele é apresentado pela Carole Crema. É um reality onde ganha quem fizer o melhor doce. Mas também quem souber controlar os gastos vai lucrar mais. É uma mistura de confeitaria com empreendedorismo. Interessante isso, né, gente? Pois é. É na quinta-feira agora, às 21h30. Claro que a gente pediu para a Carole trazer um pouquinho mais disso para a gente. Fala aí, Carole.
Olá, galera, vocês que estão aí curtindo Papo de Segunda, eu sou a Carole Crema e tô aqui para fazer um convite para vocês. Quinta-feira, dia 13 de abril, às 21h30, a gente estreia o Quanto Vale Esse Doce. Um programa delicioso, um spin-off do Que Seja Doce, mas aonde a gente vai tratar de empreendedorismo. Pois é, a confeitaria que estimula tanta gente ao empreendedorismo, que é fácil de começar. A gente pode começar em casa fazendo um bolinho, um pão de mel, um brigadeiro, e por que não transformar isso num negócio? E o grande diferencial do programa é que a gente ensina a fazer conta, a pensar no preço, de custo, de estratégia de venda, tudo que na vida real é importante a gente fazer. Então vou deixar aqui esse convite, vocês, meninos, por favor, eu espero todos vocês e, claro, essa audiência de vocês maravilhosa, quinta-feira agora, dia 13 de abril, às 21h30, no GNT. Espero vocês, um beijo e ótima semana.
É isso, 23h44 no horário de Brasília, e nós voltamos com o nosso Papo de Segunda e uma conversa que está maravilhosa com ele, nosso parceiro, Luiz Miranda, gente, que está tomando seu gole d'água. Eu vou aproveitar essa deixa.
Quem diz que é água?
Ai,
mentira,
meu pai,
é água sim.
É água sim, teoricamente sempre. Tem uma coisa muito bacana que tem a ver com você, que é o seguinte, teve uma notícia, gente, numa rede de supermercado na Holanda, que essa rede de supermercado criou um serviço de caixa lento, para que o cliente possa papear enquanto passa suas compras.
Uau.
O serviço atende mais pessoas idosas, mas obviamente que serve para todo mundo. E aí a gente quer saber, você puxa papo com estranhos ou tem pavor quando você pega o elevador e alguém pergunta, e aí, meu parceiro, como é que está o Corinthians? Ou no caso, que nós estamos hoje aqui, né? O que a pessoa pergunta? Como é que está?
Fluminense.
Não faz isso. Você tá aí, ó.
Essa é a pergunta.
Fortalecendo o amiguinho. Como é que tá o Flamengo, né, minha gente?
Tem que louvar o vencedor.
Eu só. E aí.
O Flamengo é sempre protagonista, né? Vamos lá. Segue o baile.
Então, segue o baile, né? Vem com a gente no Papo de Segunda. e fala, você gosta de papinho furado? Já viveu papinho furado? Como é que você faz para desviar dos papinhos furados? A gente vai até mostrar para vocês agora umas imagens desse mercado holandês com caixa lento. Roda aí para gente, Belinha. Deixa eu ver aí, ó. Aí, ó. O que tá escrito ali,
Chico? Nem se eu não fosse míope, eu diria.
Kletz caça. Aí, ó. Não tem ninguém brabo, tá todo mundo sorrindo, gente.
Pessoal conversando.
Aí, e é óbvio que a atendente, a caixa, também tem que ser bem disposta a papo, né?
É.
Mas isso é Holanda, não, Luiz. Ali não tem problema, não tem...
Alguém tá vendo... Ah, bom, deixa.
Mas não é na Holanda que a jamba é tranquila? Assim.
Tá vendo? Aí você conversa, fuma um negócio,
fica
brinca.
Fica tudo de boa, né?
Tem isso também lá, né, cara? Tem isso. Tá todo mundo tranquilão, rindo, né, cara? Tá de boa. Ô, Luiz, a gente tá falando de supermercado aqui, mas o Heraldo, ele é proprietário do supermercado Encantados.
Junto com a irmã.
Junto com a irmã. E aí eu queria saber, será que o Heraldo ia curtir essa coisa do caixa lento lá Encantados? Do jeito que ele é... Eu presumo que sim, e eu queria saber, você, como é que você também se comportaria num, né, um caixinha lentinho, que as pessoas puxam aquele...
Primeiro que eu acho que ele daria essa ideia lá e botaria a Tia Ambrosia pra ficar ali tomando conta das senhoras, né, tendo aquele papo, porque ela já ia trabalhar muito, ia fazer tudo
menos,
mais lentinho.
Menos pra uma pessoa, que
né?
Só...
Ana Chau,
mande mensagem. Mande mensagem. Não vem aqui, não.
É,
isso. Se de alguma coisa, manda uma mensagem.
Ana Sal ia dizer logo isso. Manda mensagem. Mas eu acho que isso é um segredo muito bom, porque, por exemplo, hoje em dia, às vezes, a gente bate muito pouco papo, né? E, às vezes, tem uma coisa interessante, como passar um tempo num lugar como, por exemplo, lugares ruins e estressantes, como aeroporto.
Sim.
Às vezes, em aeroporto, eu gosto de bater papo. Tem dias que eu não tô com muito humor, depende do cansaço do dia a dia, do estresse e tudo, mas eu gosto de bater um papo.
Com desconhecido?
Com desconhecido. Sabe o que acontece, cara? É tipo uma maneira de você assimilar algo novo. Vai ter sempre algum assunto que talvez você desconheça.
Pode crer.
Entendeu? Se você abrir uma janela boa ali, você bate um papo bom. E eu acho que tem que estar predisposto. Eu acho que um papo te alegra, te une. Teve pessoas que eu conheci de um papo que viraram amigos. Que eu encontro, que eu vou pra festa, que eu me divirto, que depois conheci a família. Mamãe é a rainha de bater papo. Foi taxista durante 27 anos.
Mamãe?
Mamãe,
caramba!
O que é que mais ela fazia a não ser bater papo? Mamãe é famosíssima em Salvador.
Me lembra,
uma das
me
primeiras mulheres taxistas.
Lembro, o Chico era aquele que, se alguém tá passando no elevador assim, na hora que abriu o elevador, o Chico, não, segura, deixa a pessoa vir. Deixa não, a pessoa vir. Você curte um papinho, né, soltinho assim,
não,
né?
Não, eu não sou. Eu admiro muito isso que o Luiz falou, sabia, gente?
Você é fechado, assim, Chico? Se chegar, não abre?
Sou. Eu admiro, assim. Eu admiro mesmo.
Eu sei que você não gosta, mas você admira.
Ontem eu tava vendo um filme, assim, uma hora a mulher virou pro cara e falou assim: cara, você tá muito dentro da sua cabeça. Eles estavam numa festa, ela tá toda aberta para todo mundo, e o cara só... E eu sou muito dentro da minha cabeça. Que é um lugar legal, que eu criei um lugar legal. Mas assim, mas eu admiro, invejo, assim, gente que é muito aberta. Minha
e
sogra
é assim.
E como
é que você se une com essa gente toda para bater papo?
Qual gente toda?
Ele não se une, ele não tá vendo.
Eles não são seus amigos, né? Isso não, aqui é um trabalho, né?
É um trabalho, mas os registros que eu funciono, Luiz, eu não funciono nesse small talk, assim, no papo pequeno, como diria a Sabrina.
Small talk.
Eu funciono bem no registro da intimidade, portanto, com família e amigos. Funciona bem no registro do conhecimento e funciona bem no registro da dissolução. Você quer me ver feliz? Você vai me ver com meus filhos, minha mulher, meus amigos, com filósofo, com poeta ou dançando na madrugada. Isso sou eu feliz. Fora
aí
disso,
funciona.
É,
você sabe que é maluco que eu, como repórter, que fui durante muitos anos da minha vida, o small talk ele sempre funcionou comigo no ambiente de trabalho. Tipo, em 15 segundos de conversa ali com a pessoa antes, eu conseguia... ficar amigo dela, ter uma certa intimidade e criar uma relação super bacana. Quando eu tentava isso fora do ambiente de trabalho, fora do momento de trabalho, não funcionava. Eu acho que tinha um objetivo em comum naquela hora. Queria ver com você, Jesus, pelo seguinte, toda hora que a gente está andando no corredor da Globo, você é o cara de conversar com todo mundo. Abraça, conversa, troca você, ideia.
Qualquer lugar.
E assim, ó, e às vezes a pessoa começou ontem na Globo e vira um... Isso que você faz... É uma coisa que melhora o seu dia Você já conseguiu assimilar e saber de onde vem essa conexão? Mas, essa
posso responder para você? Não, você faz questão de falar?
Não.
É maravilhoso. Eu invejo muito, assim. O João é um mestre na arte da conversação. Mas não só isso, assim. O João, ele se relaciona com o mundo e com as pessoas o tempo todo. Por favor, sem trocadilhos indesejáveis. Ativamente. Assim. Você também, Manoel. Você também, assim. O João chega em qualquer... Acho. O João chega em qualquer ambiente e ele se relaciona de uma maneira inventiva, criativa com o ambiente, com qualquer pessoa. Eu acho lindo, assim.
Eu adoro quando o Francisco faz esse arquivo confidencial elogiativo para mim. Eu gosto muito. Mas tem outra coisa além disso que eu realmente gosto de trocar uma ideia com as pessoas... não com todos, mas assim, tem umas pessoas que eu vejo ali me interessam. Mas eu acho que esse negócio de eu tenho uma obrigação, um pacto fechado comigo, que eu falo com todo mundo que trabalha. Então, passeio que tem alguém limpando, eu faço questão de apertar a mão e falar, como você está? Bom trabalho. Com aquele sorriso, como quem diz, eu te reconheço aqui, eu estou te vendo aqui, você existe aqui. Eu faço isso com as pessoas porque eu acho que é um posicionamento político da vida. Sim. É você fazer diferença. Nada, é uma bobagem. Mas aquela pessoa, de alguma forma, vai se sentir vista. Principalmente essas profissões que são... totalmente invisibilizadas.
Muito nobre isso, muito nobre, nobre e importante.
E enriquece a mim, né, também, porque você conhece pessoas, você vai fazer...
Para mim, a minha fonte de... Eu, basicamente, todo o meu arcabouço cultural vem de uma grande popularidade, no sentido de encontrar as pessoas...
Os personagens.
Os personagens, né? E discutir assuntos.
Não, e aí vai compondo tudo,
sim,
né?
Sim.
Amores, por falar em compondo, 23 horas, 53 minutos. Oh. Nós estamos encerrando...
A gente tem que compor nosso... o caminho de casa.
Compor... Você viu que eu puxei um gancho bacana aí. Você viu que eu tô ficando bom nesse negócio de gancho,
você,
né?
Você tá arrasando.
Tô mandando bem, já é o quarto programa, é o quinto, chefe. Não sei. A Bela daqui a pouco me diz. Quinto programa, chefe, acabou de me avisar aqui. Gente, nós estamos terminando esse nosso...
Luiz Miranda,
obrigado, Luiz. Olha, uma delícia ter você aqui. Prazer, uma delícia, prazer. Uma delícia, uma delícia. Meus amores debatedores, beijo no coração. Sim, você que está do outro lado aí também, muito, muito obrigado. Sabe que quarta-feira nós estamos juntos no encontro. Na próxima segunda-feira estarei aqui junto com você. Minha Made Azul, achei que ficou maravilhoso. Beijo para nossa figurinista. E... até a próxima segunda. Tamo junto e misturado. Agora é o momento que vai baixando a luz devagar. Vai, ó, fazendo aquela baixada de luz charmosa que nós temos. Isso. Aí agora nós começamos a levantar devagar, simulando uma confraternização de todos. Aquele abraço, como quem diz, muito obrigado. Coisa boa.